Senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, uma reportagem do programa Fantástico, exibida no último final de semana, certamente deixou todos os brasileiros indignados com a oposição, com a corrupção descarada envolvendo o dinheiro público. A matéria da TV Globo evidenciou um esquema de fraudes na saúde pública, com empresas fornecedoras oferecendo propinas a funcionários de hospital da rede federal para obter vantagens em licitações. Atitudes como a que assistimos são vergonhosas, tristes, obscenas, indecorosas, e mesmo existindo muitos gestores corretos e empenhados na sua tarefa, essas imagens contribuem para destruir a imagem do serviço público e desconstruir a luta e o esforço de vários brasileiros e brasileiras dedicados à modernização do Sistema Único de Saúde. Porém, mais do que isso, a reportagem mostra alguns ralos infelizmente abertos e que fragilizam o Sistema Único de Saúde. Perda de recursos que poderiam ser empregados no atendimento aos cidadãos para o tratamento de saúde ou atendimento de emergência. E a contratação de serviços de qualidade duvidosa por causa desses esquemas fraudulentos. Pelo que foi noticiado, autoridades competentes estão tomando as providências legais. A Polícia Federal do Rio de Janeiro abriu 4 inquéritos para investigar as empresas que oferecem propina na reportagem. A Polícia Federal também anunciou a apuração de todos os contratos com órgãos públicos da União desde 2009, feitos com essas empresas. O Ministério Público Federal informou que investigará todas as empresas que aparecem na reportagem e os contratos com os hospitais federais. O Ministério da Saúde também tomou as medidas cabíveis, suspendendo imediatamente os contratos de toda a rede de hospitais do país com essas empresas. O Ministério ainda realizará auditoria em outros serviços prestados. Essas respostas se somam a uma série de ações que o ministro Alexandre Padilha vem adotando a fim de melhorar a qualidade dos gastos na saúde. Entre elas está a auditoria conjunta do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS, e da Controladoria Geral da União, CGU, em 99 contratações firmadas de 2008 a 2010. Como resultado, foram suspensos e cancelados contratos e abertas 32 novas licitações para substituição de prestadores. As auditorias apontaram preliminarmente casos de formação de cartel entre fornecedores, direcionamento de licitações e sobrepreço. Outras medidas importantes tomadas pelo Ministério da Saúde permitiram uma economia de 1,7 bilhão de reais nos gastos com aquisição de medicamentos e insumos entre 2010 e 2011. Foram elas a compra centralizada de produtos estratégicos, o estabelecimento de negociação direta da União com fornecedores e a adoção de banco de preços internacionais. Enfim, por meio de diferentes iniciativas, o governo federal está trabalhando para fechar as torneiras do desvio de recursos e tornar os gastos na saúde mais eficientes. Esses cuidados têm sido permanentes e ampliados. Quando fui ministro da Saúde, percebemos uma crise de assistência do sistema de saúde do Rio de Janeiro e adotamos, à época, medidas enérgicas para ampliar o acesso da população à saúde pública, como os hospitais de campanha, a solicitação de apuração por parte da Polícia Federal e de outros órgãos de controle de uma série de irregularidades identificadas, e promovemos várias demissões como resultado dessas apurações. Porém, muitos desafios ainda existem, sobretudo se considerarmos a dimensão do SUS, único sistema universal de saúde pública no mundo que atende a mais de 100 milhões de pessoas. A cooperação precisa ser de todos os gestores públicos. Gostaria, assim, de aproveitar para registrar
a imediata decisão do governo de Pernambuco, que em comunicado oficial, por meio do governador Eduardo Campos, anunciou esta semana que a locadora de ambulâncias mencionada na reportagem não terá seu contrato renovado com o estado de Pernambuco. O governo fará nova licitação, embora enfatize que o contrato atual, mantido entre a Secretaria Estadual de Saúde e a respectiva empresa, foi feito em licitação com a participação de muitos concorrentes. Com medidas enérgicas, podemos punir empresas inidôneas. Aproveito aqui também para louvar a iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que em 2012 adotou atenção à saúde pública como tema da campanha da fraternidade. No início desta semana, o Senado homenageou em sessão especial a campanha da CNBB, uma evidência da importância do envolvimento da sociedade na melhoria do atendimento de saúde, direito do cidadão previsto na Constituição. A avaliação da CNBB é que o Sistema Único de Saúde, inspirado em princípios humanitários como o da universalidade, buscando atender a todos os brasileiros indiscriminadamente, precisa ser modelo para o mundo. Entretanto, a Igreja Católica avalia que o SUS ainda não conseguiu ser implantado em sua totalidade e não atende a contento, sobretudo aquelas camadas mais carentes e necessitadas da nossa população por serviços de saúde. Na avaliação da CNBB, o Brasil vem avançando na construção de uma política pública de saúde universal. Basta ver, e a CNBB cita no texto base da campanha da fraternidade, a evolução de alguns dos indicadores sociais e o cumprimento de algumas das 8 metas do milênio estabelecidas pela Organização das Nações Unidas. A CNBB reconhece como avanços o Programa Saúde da Família, que beneficia 100 milhões de brasileiros. O Brasil é hoje um dos países onde mais se reduziu a mortalidade infantil nos últimos 30 anos. O país conseguiu reduzir nesse período em mais de 70% a mortalidade de crianças antes de completarem um ano de vida. Também houve melhoria da saúde materna e um fortalecimento nas políticas para combate a epidemias e doenças. No campo de urgências e emergências, outro avanço apontado pela CNBB é a criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que atende a mais da metade da população brasileira. Há também um reconhecimento quanto ao programa da Farmácia Popular, que garantiu medicamentos com até 90% de desconto e, desde março de 2011, levou a população a obter sem nenhum custo, ou seja, gratuitamente, vários medicamentos para o tratamento da hipertensão e do diabetes. Senhoras senadoras, senhores senadores, apesar dos avanços, há problemas. A CNBB aponta pelo menos 5 aspectos da saúde pública que considera preocupantes. Doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes. Doenças transmissíveis, como a AIDS. Fatores comportamentais de risco modificáveis, como a obesidade e o sedentarismo. A dependência química e o uso crescente e disseminado de drogas lícitas e ilícitas, além das causas externas de morbidade e mortalidade, como os acidentes e violência. Mas, além desses, o principal problema na percepção da Igreja Católica é a questão do financiamento da saúde. A CNBB considera que, apesar do avanço que significou a criação do SUS, o Brasil está longe de dedicar atenção à saúde pública, semelhante à dos países que contam com um sistema público universal, como Reino Unido, Suécia, Espanha, Itália, Alemanha, França, Canadá e Austrália. E coloca o dedo na ferida. Em 2008, enquanto o SUS gastou 3,24% do PIB com saúde, o gasto público em saúde nos países mencionados foi em média de 6,7% do PIB. Chegou o momento de retomarmos aqui no Senado as discussões sobre novas fontes para o financiamento do SUS e não há por que discordar do que aponta a CNBB. O SUS tem desafios de curto prazo, médio e longo prazo, sobretudo por precisar de mais recursos e da otimização do uso do dinheiro público. Venho, portanto, aqui me juntar a vários colegas que durante esta semana se pronunciaram de forma bastante pertinente sobre a destinação de recursos para a saúde pública. Em seu discurso, o líder do PT, Walter Pinheiro, fez um apelo pela aprovação de projetos que tramitam no Congresso para melhorar a gestão do setor de saúde. Esse também é o meu apelo, senhor presidente. Sou autor do projeto de lei do Senado que institui a Lei de Responsabilidade Sanitária no âmbito do SUS, criando um instrumento legal que estabelece obrigações e define responsabilidade para os gestores de saúde nas esferas federal, estadual e municipal. O projeto prevê mecanismos que asseguram a transparência na execução e fiscalização das políticas públicas de saúde. Ele ainda define procedimentos de ajuste de conduta em situações de não cumprimento e estabelece punições administrativas e criminais para casos de gestão fraudulenta. Queria pedir mais uma vez a todos os senadores e senadoras que possamos votar essa matéria o mais rapidamente possível, para podermos diminuir a possibilidade de que episódios tristes, como aquele que vimos no domingo passado, possam se reproduzir. Peço a Vossa Excelência que dê como lido, senador, o restante, favor, me do meu parte. Pronunciamento.
Me permite uma parte, senador.
Se houver permissão do senhor presidente,
eu permito com toda alegria. Já se inspirou há algum tempo. Eu estou... 30 segundos para Vossa Excelência fazer uma parte.
Serei breve, presidente. Eu gostaria de parabenizar o senador Humberto Costa pelo pronunciamento que acaba de realizar na tribuna desta casa. Todas as suas observações são absolutamente pertinentes. E realmente eu tive a oportunidade de fazer um pronunciamento sobre este fato lamentável que aconteceu e foi notícia no Brasil inteiro. E lamentar também, senador Humberto Costa, que todos nós sabemos e fazemos parte de um grupo de pessoas que defende o maior aporte de recursos na saúde. Mas aquele fato, inclusive, depõe contra essa luta de todos nós, inclusive da CNBB. É lamentável que isso tenha ocorrido e quero mais uma vez reiterar minhas congratulações ao pronunciamento que acabo de realizar.
Agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é um parlamentar que tem se destacado aqui pela defesa intransigente da causa da saúde pública no Brasil e na defesa do Sistema Único de Saúde. Nós estamos associados e unidos nessa luta por mais recursos, mas também para que os ralos existentes sejam definitivamente fechados e tenhamos uma melhor gestão dos recursos disponíveis. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.